Agora vamos falar da política de Campinas. A Câmara tem hoje uma reunião de pauta lotada na última sessão ordinária antes do recesso parlamentar do meio de ano. E o primeiro item a ser apreciado vai ser o pedido de comissão processante para apurar a conduta do vereador Tenente Santini, do PSD, né? Estava previsto para segunda-feira, deu toda aquela confusão por falta de quórum. E também tem outros projetos na ordem do dia de importância aqui para a cidade de Campinas. E por isso nós vamos conversar agora com o vereador Luiz Carlos Rossini, do Partido Verde. Boa tarde, vereador, líder do governo na Câmara. Obrigado por nos atender aqui no CBN Total.
Boa tarde, Marco Guariza. Sempre importante, uma alegria falar com você.
A gente agradece pela atenção. Vereador, bom, dessa vez já é esperada também. A gente até colocou no ar aqui uma reportagem no início do programa falando que são esperados até atrasos, né? O senhor acredita que vai ter confusão de novo nesse pedido de comissão processante contra o vereador Tenente Santini?
Não, confusão não. Eu acho que é um debate que está colocado. Na verdade, o vereador Santini, ele praticou um ato grave, na minha opinião, porque ele, da tribuna da Câmara, disse que na Câmara está cheia de ladrões, pessoas que têm ligação com tráfico de droga, roubo de banco, roubo de carga, parente no PCC. Quer dizer, ele fez um monte de acusações sem indicar quem. Na hora que ele generaliza, ele ataca todos, né? E, obviamente, tem reação. O vereador Jorge Chinardi fez esse pedido de requerimento de processante para que ele possa dizer quais são os crimes, quem são os criminosos e apresentar prova. Hoje, o que se está discutindo é se essa atitude do vereador representa quebra de decoro ou não. Agora, isso é uma decisão de fórum íntimo de cada vereador, né? Então, acho que vai ter discussão, debate, mas eu acho que sem tumulto.
Bom, mas o tumulto que aconteceu na segunda-feira foi a falta de quórum, né? Depois todo aquele bate-boca, encerra a sessão, não encerra. Hoje o senhor acredita que todos estarão lá depois do que pode ser chamado como mal entendido?
Estarão. Até porque nós precisamos, no outro item da pauta, é aprovar o projeto de lei que cria o Refis, né? A possibilidade das pessoas que têm débitos tributários com a prefeitura poder fazer a renegociação. E tem que ser votado hoje, em segunda votação, para que ele possa cumprir, quer dizer, entrar, ter efeito já a partir de agosto. Mas tem todo um tempo de preparação e tal. Então, vai ter quórum, sim, o pessoal vai ficar lá e vai se posicionar.
Exatamente. Essa questão do Refis é uma pauta mais do que urgente, né? Porque como é a última sessão antes do recesso parlamentar, não teria como deixá-la para votar em agosto, porque o Refis só entraria em vigor, né? Ele só seria colocado em prática meses depois.
Sim. E isso é uma ação necessária, uma medida de gestão importante que o prefeito está adotando, porque nós temos um estoque de dívidas muito alto. Foi feito um Refis o ano retrasado, mas em função da crise econômica, tal, muita gente não aderiu ao Refis, né? E tem muita gente procurando a prefeitura para tentar negociar suas dívidas. Lembrando que é importante dizer, Marco, que é o seguinte, as condições colocadas nesse Refis não significam que aquele devedor vai ter vantagens maiores do que se tivesse pago na época ou à vista, né? Ele vai ter desconto de multa e juros, mas ainda assim, se ele tivesse pago na época, ele teria sido muito mais vantajoso. A ideia é tentar ajudar aquelas pessoas que querem se regularizar, que têm condição nesse momento, e como a Secretaria de Finanças já prevê uma receita menor do que a projetada no orçamento para esse ano, você conseguir injetar aí 120 milhões, que é a estimativa de reais, com esse programa, é muito importante a prefeitura poder cuidar da manutenção da cidade, investir em saúde, educação. Então isso é prioritário e a gente precisa de vereadores, quórum, aprovar essa matéria.
Bom, outra votação, essa chama muita atenção, vereador Rossini, porque o vereador Tenente Santini, ele é alvo hoje de uma comissão processante, né? Então vai ser votado. Sim. Mas tem também um projeto dele sobre a ficha limpa municipal na pauta de hoje, né?
Sim. Na verdade, redundância, né? Já existe uma lei do vereador Cirilo que estabelece exatamente isso e tem um decreto do prefeito que fala disso. Hoje não há possibilidade de ninguém ingressar na prefeitura, né, em cargos em comissão, secretário, diretor, sem ter que apresentar certidões criminais, né? A ficha limpa. Então isso já existe, é uma realidade. O que ele está fazendo é que a lei não fala de institui a ficha limpa, né? É mais uma coisa retórica, né? Mas eu não sei, aí a gente vai ver como é que vai fazer, mas assim, é uma medida, já existe, a prefeitura já pratica isso.
E nesse clima, né, essa divisão, principalmente por causa dessa comissão processante, a Câmara saiu há pouco tempo de outra comissão processante contra o prefeito Jonas e o prefeito saiu vitorioso, né? Tem um racha na Câmara para aprovar projetos como esse do Refis, vereador?
Eu acredito que não, porque nessa hora, a menos que o vereador realmente não queira ajudar a cidade, né? Porque aí o que está se levando em conta é o interesse da municipalidade, né? Dos cidadãos que podem acessar esse recurso de financiamento e a prefeitura ter condição de dar o retorno através dos serviços públicos, né? Eu acho que esse tipo de projeto, eu não tenho assim, nenhum receio de que ele possa ter divisão. Não. Esse não, eu acho que isso passa com uma certa, vou falar tranquilidade, né? Mas a primeira discussão, a primeira votação, ele já foi aprovado por grande maioria. Eu acho que ele vai ser também, em segunda discussão, hoje aprovado da mesma maneira. Eu acredito nesse espírito público dos vereadores, né? Mesmo sendo da oposição ou não, o que a gente está colocando ali é um projeto que interessa a cidade de Campinas.
Pois é, né? A gente vê uma oposição hoje bastante atuante, vereador Rossini. Teve, eu volto a citar, a comissão processante contra o prefeito Jonas, que não passou, né? E essa questão desse racha, né? Assim, muito claro hoje para quem acompanha a política de Campinas, quem é a situação, quem é a oposição. O senhor, como líder, né, do prefeito na Câmara, né, ficou mais difícil de negociar com os vereadores, chamados de independentes, chamados de oposição, para projetos como esse do Refis, que são esperados, né, inclusive, para melhorar os cofres da cidade, ficou mais difícil negociar com eles ou está na mesma?
Não, na verdade, assim, exige um esforço maior de convencimento, de articulação, de você mostrar a importância do projeto, né? Assim, realmente, por causa dessas relações, às vezes, antagônicas, né? Posições políticas antagônicas, algumas, na minha opinião, exageradas, né? Que não levam a lugar nenhum, é claro que você pega um ambiente um pouquinho mais conturbado. Mas uma coisa que eu tenho, por princípio, eu respeito todos os vereadores. Eu nunca ofendi, nunca agredi, nunca cobrei posicionamento de nenhum vereador. Acho que ele é dono do mandato, e ele tem que fazer. Então, a forma, diferente de alguns vereadores da oposição, como eu me coloco na sessão e como eu trato todos, me permite dialogar com todos eles, né? Então, apesar de algumas dificuldades, às vezes o camarada tem uma posição que é contrária por questão exatamente a pessoa da oposição, mas eu não tenho tido dificuldade nesse sentido, não. E, graças a Deus, todos os projetos de interesse da cidade que o governo mandou, como o próprio Mais Médicos, né? Nós vamos depois ter a lei do puxadinho, a gente tem conseguido formar ali um consenso e uma votação por imensa maioria.
E o reajuste dos servidores, esse vai ter mais polêmica?
Também acredito que não. A gente espera, obviamente, sempre alguns discursos, né? Mas esse projeto de lei na sessão extraordinária de amanhã, né? Na verdade, é da concretude a negociação ao acordo que foi feito com o governo e o sindicato dos servidores. E como já tem medida, que é o reajuste do Vale Alimentação já a partir de 1º de julho, né, ele precisa ser votado com essa urgência e vai ser votado amanhã em sessão extraordinária. Óbvio que sempre as pessoas vão criticar, mas só isso, o reajuste só em dezembro. Enfim, é normal, né? Mas eu espero, porque assim, como já houve uma assembleia dos servidores do sindicato que aprovou essa proposta, o que a gente tem que fazer é ratificar isso.
Mas só para a população entender, né? Essas pautas de hoje, da última sessão ordinária, elas não podem ser transferidas para amanhã, que é uma sessão extraordinária, né? Então é totalmente diferente, tem que acabar tudo hoje, nem que seja tarde da noite.
Exatamente. A gente tem que concluir a pauta, né, votar o que tem que ser votado, porque amanhã a sessão extraordinária foi convocada especificamente para discutir esse projeto de reajuste dos servidores da categoria.
Vereador, bom, amanhã é uma sessão extraordinária, né, que a gente está falando do reajuste, e também queria que o senhor explicasse, né, afinal de contas são milhares de eleitores da cidade de Campinas que nos ouvem aqui no CBN Total, como que ficam as atividades na Câmara, as atividades dos vereadores, o senhor pode falar de si especificamente, né, nesse período de recesso. Para tudo, tem um atendimento de plantão, os vereadores chegam aí ao gabinete, como é que funciona?
Olha, na verdade, o que não tem são as sessões legislativas. O recesso é só, não tem votação de projeto. Mas a Câmara funciona normalmente e eu creio que todos os gabinetes de vereadores vão estar funcionando também. Eu vou falar particularmente de mim. Eu até, inclusive, já fiz uma agenda e um calendário de atividades em julho, até por conta de não ter sessão, mais intenso até do que o normal, o dia a dia, né? Mas a Câmara funciona normalmente, atendendo as demandas da população, os vereadores fazendo reunião, encaminhando indicações. A única coisa que não existe é a sessão para aprovar projetos de lei. Eu estarei o mês inteiro em Campinas, não apenas atendendo aí a demanda, participando de reunião, como também acompanhando o conjunto de entregas de obras importantes que vão acontecer nesse período, né, no mês de aniversário da cidade. Mas a Câmara funciona normalmente, né? Então, quem quiser procurar, me procurar, o gabinete está à disposição, estarei por lá, do mesmo jeito, assim como acredito todos os demais vereadores.
Bom, só para terminar, vereador Rossini, para falar da sessão de hoje, né, que vai começar com toda essa polêmica sobre o Tenente Santini, esse pedido de comissão processante, a gente está recebendo mensagens aqui de ouvintes, né? Um, por exemplo, pergunta aqui, o Marcos Pinheiro, se não há interesse da Câmara em aguardar primeiro se ele vai apresentar as provas antes de tomar as ações, ou outro ouvinte aqui que não se identificou disse que o Tenente Santini só falou a verdade, o Marcos de Indaiatuba, sinceramente, se o vereador falou é porque sabe de alguma coisa, não iria falar sem fundamento. Por que que eu junto esses comentários aqui dos ouvintes para perguntar para o senhor? O senhor já falou que não espera confusão, que espera mais civilidade. Mas com o plenário lotado, vai ter uma segurança reforçada na Câmara hoje? Alguma atitude está sendo tomada para essa sessão que promete ser muito tensa?
Eu vi pela imprensa, né, que a presidência da Câmara pediu aí um reforço da Guarda Municipal. Mas eu não acredito que as coisas vão chegar a esse ponto. Agora, respondendo até alguns ouvintes, eu pergunto para você, Guarizo, e para você, ouvinte, que está nos assistindo, se você trabalha numa empresa, é membro de uma comunidade, de uma igreja, de uma organização, e alguém chega numa reunião e diz, olha, aqui, entre vocês, tem pessoas ligadas ao tráfico de drogas, que são ladrão de banco, né, que tem parente e participa do PCC, né, que desvia dinheiro aqui da coleta. Se alguém falar isso, como você reagiria? Qual seria a sua atitude? O que está acontecendo hoje é uma resposta a essa atitude do vereador Santini, que declarou isso da tribuna da Câmara. Isso que é o problema. Isso atingiu a imagem da Câmara. Porque as pessoas pensam isso. Ah, se ele falou, é porque é verdade. Ele não falaria se ele não tivesse provas. Então, o que a gente está dando a ele é a oportunidade dele trazer essas provas, dizer quem são os vereadores ligados aí com PCC, roubo de carga, de medicamento e tal, para a gente tomar as medidas legais. Então, só falar e generalizar, ele coloca todo mundo sob suspeição. Isso é ferir a dignidade e a honra tanto da casa como de qualquer instituição se isso acontecesse. Eu acho que a gente não pode pensar política sendo feita dessa maneira. Eu acho que você pode divergir de opinião, ponto de vista. Agora, se ele tem provas, ele tem que tomar as providências legais. Apronta ou indica o vereador que é, traz as provas, a Câmara, a Corregedoria, manda para o Ministério Público, vai tomar as providências legais cabíveis. Se ele tem conhecimento e prova e não está apresentando, ele está, inclusive, prevaricando. Porque se ele sabe quem é e o que faz, é obrigação dele, como parlamentar, denunciar. Mas não é denunciar, ó, vem aqui no genérico. Ele tem, ó, fulano de tal, no dia tal, fez tal coisa, está aqui a prova, evidência, etc. Senão fica uma coisa muito irresponsável, leviana. Eu acho que a gente não pode achar que política tem que ser feito dessa maneira. No mínimo, o limite ético tem que ser respeitado. A tribuna é um local e o mandato permite que todo mundo expresse a sua opinião, falar o que quiser. Tem liberdade de opinião. Mas mesmo essa liberdade de opinião, manifestação, tem um limite ético. Se eu falar para você que você é um picareta, bandido, vagabundo, você vai querer que eu prove. Você não vai deixar isso passar em branco. É isso que a Câmara está fazendo, é dando oportunidade. Ele só tem duas saídas agora, porque ele criou essa situação. Ou ele apresenta as provas, diz o nome, aponta o crime, ou ele se retrata. Né? Até para não ficar pairando essa dúvida sobre todos os vereadores.
Vereador Luiz Carlos Rossini, líder do governo na Câmara, falando hoje sobre a última sessão ordinária antes do recesso de meio de ano. Muito obrigado, vereador, pela entrevista. Uma boa tarde, uma boa sessão à noite para o senhor.
Ok, obrigado, Guarizo. Um abraço para você.
Três da tarde. Ouvintes. Obrigado.